בעזרת השם, דף נון וו תדעתי כתובות. שלום עליכם פסואו, הסתמוס דף נון וו. נדסימה סטשימה ליניה, דסימה פרבש, נוס דויס פונצ'ינוס. ביי רבי, רבי פרגונטו. Vimos no DAF anterior e alguns abim atrás a opinião de Rabi Elazar ben Azariah. O que falou Rabi Elazar ben Azariah? Sabemos que existe Ikar Ketubah, existe Tosefet Ketubah. Os Hamim estipularam valores para o mínimo da Ketubah. Uma pessoa que se casa com mulher virgem tem que se comprometer a 200 zuzim de Ketubah, 200 moedas da época. Caso ele faleça, ele se divorcie dela. Ele tem que pagar para ela esse valor. Se ele casa com mulher não virgem, ele se compromete a pagar 100 zuzim de Ketubah. Porém, a pessoa pode se comprometer a pagar quanto ele quiser de Ketubah. Ou seja, se ele quer dar a mais, ele pode dar muito a mais. Quanto ele quiser, ele pode se comprometer a Ketubah. Vimos já esse conceito no DAF anterior. Rabi Elazar ben Azariah disse que, digamos que uma pessoa, ele passou pelo Kiddushin, já escreveu a Ketubah e falou que em vez de 200 zuzim, ele vai dar 300 zuzim de Ketubah. Então ele tem 100 zuzim de acréscimo, Tosefet Ketubah. Fala Rabi Elazar ben Azariah, se o Kiddushin não se conclui com a Rupá, ou esse noivo faleceu antes da Rupá, ou ele se divorciou da noiva dele, fala Rabi Elazar ben Azariah, ele não tem que pagar o acréscimo, ele tem que pagar o mínimo, o Ikar Ketubah, o principal, as 200 moedas. As outras 100 era só se ele ia passar pela Rupá, como vamos ver à frente. Aí ele se compromete a pagar o resto da Ketubah. Porém, se o Kiddushin não se conclui, ele nunca se comprometeu a isso. Mesmo que ele escreveu no documento da Ketubah, é só al-tnai, é de forma condicional se a Rupá vai acontecer. Mas Bai Ravi, Ravi perguntou. E vimos no DAF anterior que ela recomenda Rabi Elazar ben Azariah. Agora vamos perguntar, vai investigar melhor essa opinião de Rabi Elazar ben Azariah. Perguntou Ravi, Nichnesah lechupah velo nivala mal. Digamos que a pessoa passou pela chupah com a mulher dele, mas não fez a relação do casamento, faleceu antes ou se divorciou dela antes, algo não deu certo lá. Qual é a halakha? Já passaram pela chupah, será que se comprometeu já a pagar o acréscimo da Ketubah? Ribat Chupakona ou Ribat Biakona? Será que o pessoa que ele se comprometeu a pagar a mais é. No momento que tem a Chupá, ele se compromete a pagar a mais? A Ribat Chupá? A situação especial da Chupá é que fixa e compromete ele a pagar o acréscimo da Ketubah? Ou Ribat Biakona? Ou o parâmetro é que se passaram pela relação matrimonial, aí ele se comprometeu a pagar o acréscimo a Ketubah, por isso só passou pela Rupá e não fizeram a relação, então a Rupá não se conclui com a relação matrimonial, então talvez ele não se obrigou a pagar o acréscimo. Tá achando a prova para responder essa questão. Tetaner Rav Yosef, Rav Yosef ensinou numa braita, Shelo katav la, ela al chibat laila arishon. Fala Rav Yosef citando uma braita, conforme Rav Elazar ben Azariah, se a Rupá não aconteceu, então ele não se comprometeu a pagar o acréscimo da Ketubah, porque o único motivo que ele se comprometeu a pagar a Tosefet Ketubah, ela ribat laila arishon, é só por causa da situação especial da primeira noite do casamento. O que significa isso? E amar bishlama ribat chupah kuna. Dá para entender essa linguagem se o que é que fixa o acréscimo da Ketubah é a chupah. Aí está aprendendo essa linguagem, Raino de Amar Laila Arishon. Por isso a Breta falou que a primeira noite é que fixa esse compromisso do acréscimo a Ketubah. É a Rupá. Ela ia amar Tribat Biakona, porque se você fala que é a relação matrimonial que compromete o noivo a pagar o acréscimo a Ketubah, Biaba Laila Arishon Ita Mikam Veila Leita, a relação matrimonial é algo exclusivo para a primeira noite do casamento? Não é. Então, por que a Breta falou a primeira noite do casamento que fixa o compromisso da Ketubah deve ser com relação à Rupá, que acontece exclusivamente na primeira noite do casamento? Mas ela vê lá mais Rupá? Você quer falar que então, a Rupá é que fixa a Rupá, balaila ita beimama leita? A Rupá só pode ser feita à noite, não pode ser feita de dia? A Rupá pode ser feita também de dia. Então, por que a linguagem da Breta é a primeira noite do casamento que compromete o homem a o acréscimo a Ketubah? Então o que você quer falar? que a relação matrimonial que compromete ele. Biaba laila ita beimama leita. Ou a relação matrimonial é algo que só pode ser feito à noite, não pode ser feito de dia? Não é verdade? A Amarava Rava disse que diferente. E Mayabe Betafê, mutar. Se a pessoa está num quarto escuro, ele pode fazer a relação matrimonial com a esposa dele. Então, isso que a Breta disse, a primeira noite que compromete ele a pagar o acréscimo a Ketubá, caso ele faleça ou se divorcie, não deve ser que se trata da relação matrimonial, porque a relação matrimonial pode ser feita também de dia, num quarto escuro. Uma halokasha. Essa pergunta não é difícil. Pode ser que a Breta, sem se trata da relação matrimonial, ora hara kamashmala, debiá balaila. O que a Breta quis falar é uma lei de comportamento. É apropriado fazer a relação matrimonial somente à noite. Se a pessoa quiser, ele pode fazer a relação matrimonial de dia, porém, a priori, é mais adequado fazer à noite, é uma solução mais discreta. Então pode ser que isso que a Breta disse, a primeira noite que vai fixar, ou seja, a primeira relação matrimonial do casamento, que normalmente é feita à noite, é mais adequado fazer à noite. Mas ela rupa a caixa, porém, se você quiser falar que se trata da rupa, a rupa não tem que ser de à noite, pode ser de dia também. Então parece mais essa Breta, que o que fixa esse compromisso da Tosefet Ketubá não é a Rupá, é a relação matrimonial para uma Rupá, não é Elokasha. Não, pode ser que essa venda se trata sim da Rupá. A Rupá que fixa esse compromisso, que Evandestam Rupá Leviá Kaima, porque uma vez que a principal função da Rupá é permitir a relação matrimonial, a Rupá é onde se faz as brachot do casamento, e somente depois das brachot do casamento a pessoa pode fazer a relação matrimonial. Então, Orahara Kamashma de Belalabai. Então a Breta vem ensinar uma outra lei de comportamento, que é apropriado fazer a rupa à noite, para que eles possam fazer a relação matrimonial também à noite. Eles vão fazer a rupa de dia, pode ser que eles vão chegar a fazer a relação matrimonial de dia, o que não é adequado. A priori tem que fazer à noite. Então a Breta não responde definitivamente quando é que esse marido se compromete a pagar o acréscimo a Ketubá da rupa, a partir da relação matrimonial. Por ele fala na Bairava, já vai te perguntar uma outra questão. Nihnesal Rupa o Pirsani Dama. Fala na Vashi, se essa, eles chegaram e entraram na Rupa, passaram pela Rupa, e a mulher viu o sangue da menstruação na Rupa, então eles não podem fazer a relação matrimonial, eles têm pura empresa de Nidá. Então fala na Vashi, qual é a Alaha agora? Intinselomar Ribat Rupa Kuna. Se você quiser resolver a questão que a Rupá é que compromete o marido a pagar o acréscimo a Ketubá, Rupá de Hazelebiá, talvez é só uma Rupá que permite ele imediatamente fazer a relação matrimonial. Agora, Rupá de Lohazelebiá, porém, numa situação que ela viu o sangue da menstruação, então eles não podem fazer a relação matrimonial imediatamente. Talvez Loh, talvez a Rupá que não permitiu fazer a relação matrimonial imediatamente, não compromete o homem a Tosefet Ketubá, o acréscimo a Ketubá. O Dilma Loshnal talvez não faz diferença. Teiko, agora fica na dúvida. Mas uma vez que Ravashi ele pegou carona nessa opinião que diz que a Rupá que fixa, então os Rami fixaram a Alaha, aparentemente que a Rupá que fixa realmente, e somente uma Rupá que permite fazer a relação matrimonial imediatamente, ou seja, que a mulher não viu sangue da menstruação na Rupá, é o que compromete o marido a Tosefet Ketubá caso ele faleça ou se divorcie. Isso que aparentemente fica lá para nós. Continuamos. Rabi Yudá Omer Atzako Tevla Betula. Nossa Mishnah disse a opinião de Rabi Yudá. O que falou Rabi Yudá? Digamos que o marido, ele acha que a Ketubá está cara demais para ele, está muito salgado. Então ele chega para a esposa dele e fala para ela fazer um desconto para ele na Ketubá. E ela aceita. Fala aí, o que se faz agora? Os caminhos decretaram para o marido pagar 200 zuzim para Betulá, 100 zuzim para Beulá. Agora ele vai pedir um desconto para ela, ele vai se comprometer a menos? Fala aí, que não. Ele não pode reformar a Ketubá, mudar a estrutura da Ketubá. Tem que escrever na Ketubá que ele deve para ela 200 zuzim se ela era virgem. E para Beulá, uma mulher não virgem que está se casando, ele se compromete a 100 zuzim. Se ela quer dar um desconto para ele, ela pode escrever um recibo falando que ela recebeu parte da Ketubá. Mesmo que ela não recebeu, ela pode escrever um recibo que ela recebeu. Dessa forma, eles nem estão modificando a obrigação do homem em pagar menos Ketubá do que os caminhos decretaram, porém, ela está se auto-limitando, está algemando as mãos dela, agora ela não pode, ela não tem força de cobrar toda a Ketubá, porque ela já deu um recibo para ele que ela recebeu, parte da Ketubah. Dessa forma, fala Rabi Yehuda, não estão reformando a Ketubah também, ela está dando esse desconto para ele. Mas essa vara Rabi Yehuda de Kotvin Shovar, Rabi Yehuda sustenta que é possível escrever esse recibo? Pela Alahá se escreve recibos? Não, a Mishnah não fala assim. Misha para mitzat chovó. Uma pessoa devia dinheiro e pagou parte da dívida. O que se faz agora? Agora, o credor tem um documento com preço cheio. Porém, a dívida real agora é menos. Ele já pagou parte da dívida dele. O que se faz? Rabi Yehuda vai falar Rabi Yehuda e Yahlif. Rabi Yehuda substitua esse documento por outro documento, atualizando a dívida. Digamos que a dívida era 100, ele pagou 50, escreve um outro documento para uma dívida de 50 e vão rasgar o documento antigo. Rabi Yossi, o magistrado Rabi Yossi, Irtov lo Shovar, fala Rabi Yossi, esse credor deve escrever um recibo para o devedor, falando lá quando ele já pagou. Rabi Yossi disse que tem que substituir o documento. Não se escreve um recibo. Por quê? Fala lá em outros lugares, porque temos um receio. O receio é que talvez esse devedor vai perder o recibo dele. E o credor tem um documento com o preço cheio. E ele pode cair na tentação de cobrar outra vez isso que esse devedor já pagou. Então, para não chegar nessa situação, a Bíblia disse não escreva recibos. Porque talvez o devedor não vai conseguir cuidar bem desse recibo e pode chegar numa situação de desonestidade por parte do credor. Então, por que a nossa Mishnah, a Bíblia disse que ela pode escrever um recibo para o marido e no caso do devedor, a Bíblia não sustenta que o credor vai dar um recibo para o devedor? Por que? Qual a diferença? Amar a Bíblia, disse a Bíblia, que Sheshovartá mitohá, fala a Bíblia, quando a Bíblia disse que a mulher vai escrever um recibo para o marido, não é um documento avulso, vai escrever na própria Ketubá que ela tem, quando ela vai querer cobrar a Ketubá, se ela puder, ela vai trazer a Ketubá, já vai estar escrito na Ketubá com a assinatura dela que o marido já pagou parte da Ketubá. Dessa forma, quando ela vai trazer a Ketubá, o tribunal vai ver, ah, o marido já pagou parte da Ketubá, vamos cobrar a outra parte. Nessa situação não temos nenhum receio de desonestidade, ela vai trazer a Ketubá e vão ver no tribunal, e não tem nenhum problema. Abaye Amar, Abaye tem outra resposta. Filho teima, beche em shovartá mitohá. Fala, Abaye, não tem que chegar nisso que ela vai escrever o recibo dentro da Ketubá. Pode ser que ela vai dar um recibo avulso para o marido dela. Bishlamatam vadai pare. Lá no caso do empréstimo, o devedor já pagou parte da dívida. Lá temos um receio de desonestidade, talvez ele vai perder o recibo dele e o credor vai cobrar a dívida inteira. Então, Dilamir Kastvar, tá? Temos o receio que o devedor vai perder o recibo, o map que ele está, e o credor vai trazer o documento. Beada Gabi Zimnachlina vai cobrar outra vez essa parte da dívida que o devedor já pagou para ele. Naquela situação temos um receio de desonestidade, não escreve um recibo. Ah, Havadai Avla. Aqui nesse caso da Ketubá, o marido já realmente pagou para a mulher parte da Ketubá? Mirta Be'amai, da Amra Lei. Ele não pagou nada, ele deu um recibo, ela daria um recibo para ele de graça. Porque ela quer perdoar ele parte da Ketubá. Então, Inatre, Inatre, se ele for responsável, ele vai guardar bem o recibo, ele vai lucrar. Ele não vai ter que pagar o preço cheio. E Lonatri e o Davi da Nafshe. Se ele não for responsável o suficiente não cuidar do recibo dele, ele que se auto-prejudicou, então ele vai ter que pagar toda a Ketubá. Não é algo que ele não devia para ela, ele devia toda a Ketubá. Ele poderia se isentar do pagamento de parte da Ketubá por causa do recibo. Então, mesmo que ele perdeu o recibo, vai ter que pagar a Ketubá cheia, ela não está pegando nada dele que ela não mereceria. Então, fala a vida da nossa Mishnah, assim explicar a Abaye que ela vai escrever para ele um recibo. O Mishnah a Abaye lo amar que era Birmia. Dá para entender porque a Abaye não falou com o Rabirmia que vão escrever o recibo dentro da Ketubá. Logo tem a Shubartá Mituhá, porque a Mishnah não me ensina nada sobre isso. A Mishnah fala com o Tev lo e Kabatim. A Mishnah diz que ela vai escrever para ele que ela recebeu parte da Ketubá. Não está escrito que ela vai escrever na Ketubá que ela já recebeu parte do pagamento da Ketubá. Então, fala a Abaye, não parece que ela tem que escrever justamente na Ketubá o recibo. Ela era Birmia, mas estava lá mais que a Abaye. Por que era Birmia? Não fala como a Abaye. A opinião de Abaye é tão clara. aqui não temos o recibo de desonestidade. Lá no caso do empréstimo, temos o recibo de desonestidade. Uma gzeira shovar de ah, rato shovar de ah, porque a Bíblia sustenta que se a Bíblia sustentaria que não se escreve recibos em situações de dívida, numa situação que a pessoa já pagou parte, não se escreve recibos para que o credor não volte a cobrar toda a dívida caso o credor perca o recibo. Então, também proibiriam escrever recibos em toda a Torá. Também é a situação da nossa Mishnah, uma situação específica que não temos o recibo de honestidade, porém os caminhos generalizariam o decreto deles, Loplug, para que as pessoas não se confundam e falaram nunca pode escrever o recibo. Por isso fala a Bíblia, assim a Bíblia da nossa Mishnah fala assim, escreve o recibo, significa escrever dentro da Ktubá, e ela, quando ela vai trazer a Ktubá para cobrar essa dívida, a dívida da Ktubá, já vai estar escrito lá que ela recebeu parte do pagamento. Continuamos. Tava de Katva Lei, Aval Pelo, todo motivo que o marido não tem que pagar toda a Ktubá para a mulher, conforme ele abriu, porque ela escreveu para ele o recibo. Aval Pelo, porém, se ela perdoa parte da Ktubá verbalmente, não funciona. Perdona a mãe, por quê? Davar Shebe Mamonu, Veshamina de Rabiudá, Davar Davar Shebe Mamonu, Naokaya, mesmo que os sábios decretaram que a pessoa tem que se comprometer a pagar 200 moedas de Ktubá para uma mulher virgem que se casou, porém, a mulher poderia aparentemente perdoar parte dessa dívida, um direito que os sábios deram para ela cobrar esses 200 moedas, mas ela não quer cobrar tudo, ela poderia aparentemente perdoar parte da dívida, mesmo que ela estaria indo contra o que os caminhos decretaram, porém, é um direito dela de cobrar a dívida, ela poderia perdoar, por que não? Tem como falar essa braita. Uma pessoa chega para a mulher e fala que ele quer se casar com ela, porém com a condição que ele não está obrigado a sustentar ela, nem comprar roupas para ela, que é ksut, nem oná. Ele não quer se comprometer a cumprir a relação matrimonial, a mitzvah do casamento, com a frequência que a Torá especifica, que é um direito da mulher. Ele quer se isentar dessas obrigações do casamento, mas quer se casar. Ele está indo contra leis da Torá. As três obrigações são obrigações pela Torá que o marido deve à esposa. Fala o Rimei, o casamento vai se concretizar. E essa condição que ele condicionou é cancelada. Ele está indo contra ao que a Torá especificou. A condição não significa nada, é irrelevante. Isso fala o Rimei, Rabi Yudá, com relação ao sustento dela, com relação às roupas que ela vai, que ela ia receber, isso são assuntos de dinheiro. Fala a Yudá, a pessoa pode sim perdoar, a mulher pode perdoar o marido, obrigações de dinheiro que ela mereceria no casamento. Mesmo que a Torá fala que ela merece ser sustentada e receber roupas, a Torá deu um direito para ela, ela pode perdoar o marido. Então, por que no caso da Ktubá, a mulher não pode chegar para o marido e falar estão te perdoando parte da Ktubá? Por que ela tem que escrever um recibo para ele? Na Ktubá é esse que ele deve 200, obrigatoriamente, e ela vai escrever um recibo que ele já pagou para ela 100. Por quê? Porque ela não pode chegar e falar estou te perdoando esse 100, você me deve só 100. E vou escrever na Ktubá esse valor de 100. Uma caçavara biudá, que a biudá sustenta a Ktubá de Rabaná. Ele sustenta que a obrigação da Ktubá é uma obrigação rabínica. E daí, os Rahamim, nessas situações, eles dificultaram a lei rabínica mais do que a lei pela Torá. Porque, naturalmente, as pessoas fazem pouco caso de leis rabínicas. Então, algumas situações, os Rahamim falaram que os critérios das leis rabínicas são mais graves do que pela Torá. Então, fala da a mulher pode perdoar para o marido, sustentar ela, perdoar o marido, que ele não vai ter que comprar roupas para ela, isso tudo bem, porque são obrigações pela Torá. Com a sua obrigação rabínica da Ktubá, eles dificultaram mais a Alahá, para que as pessoas não façam pouco caso dessas Alahot, falaram que ela não pode mudar essa quantia de 200 moedas, ela tem que escrever um recibo para ele, se ela quer perdoar ele parte da Ktubá. Pergunta na Haré, perod de Rabanan, velo avdo leu Rabanan chizuk. Pergunta, mas tem uma situação de perô, vamos ver o que é na frente. Os caminhos não dificultaram a Alahá mais do que critérios pela Torá. Qual é a situação das perô? Detrás vamos falar, Mishnah. Rabi Yudá, o médico disse, Rabi Yudá, leolam, o réu, peré, perot, atchirtovla. A mulher, ela se casou e trouxe uma terra, digamos, para o casamento. Isso é chamado de Nirsemiluk. Essa terra pertence a ela. O usufruto, pela lacabili, que são as perot, pertencem ao marido. O marido, ele diz para ela, olha, din udvarim ebi benirsair. Eu não quero, estou perdoando você desse compromisso de me dar o usufruto dessa terra que você trouxe. Você pode ficar com isso. Fala, Yudá, leolam ohel pereperot. Ele não vai usufruir desse campo, porém, do usufruto, sim, tem direito de receber. Ou seja, se ela tem um campo, ela pegou as frutas que pertencem a ela e comprou um outro campo. Agora, o marido ainda tem direito de receber as frutas do segundo campo. Quando ele fala, não tem direito de cobrar nada do seu bem, dos seus bens, são os bens que ela trouxe nesse momento para o casamento. Porém, bens que ela comprou depois, o marido ainda tem direito de receber o usufruto. Fala, Yudá, atir tov ladino dvarim eni benirsaich ubeperotehem ubeperotehem adulam. O marido só está perdoando a mulher definitivamente de todo o usufruto, de todos os bens que ela vai comprar também, se ele fala que ele não tem direito de cobrança dos bens dela, das perot, o usufruto desses bens, o pereperot, e das frutos, do usufruto, perot-perotehem adulam para sempre. Aí ele está perdoando ela definitivamente de qualquer usufruto, de qualquer bem que ela tem. Viramos a página. Vekai malan maikotev. Omer, os caminhos explicaram. O que quer dizer que ele vai escrever essa frase Dino Dvarim, Meni Benirsaich, etc. Não significa que ele vai escrever um documento. Ele vai falar para ela. Ele pode escrever, ele pode falar. Então o que se vê daqui? Que os caminhos não dificultaram a Alaha Rabinika mais do que seria a Alaha pela Torah. Se pela Torah, por exemplo, a pessoa merece certo dinheiro, ele pode perdoar isso aqui também. Mesmo que perou desse usufruto dos bens a Alaha Rabinika, os caminhos não limitaram esse marido, não falando que você não pode perdoar esse direito que você tem de cobrar esse usufruto. Então, qual é a diferença desse caso e o caso da Ketubá? A Ketubá também é uma lacha rabínica, porque a mulher não pode chegar e falar, ah, é verdade, eu tinha direito de cobrar 200, mas vou te cobrar só 100. Escreve na Ketubá, você me deve 100. Por quê? Por que não? Porque ela tem que escrever um recibo com a família Miúda. Amar Abai fala Abai. La kolesh Ketubá, velo la kolesh Perot. Fala Abai, essa é uma diferença muito básica entre os dois decretos. A Ketubá é algo obrigatório, algo essencial em todos os casamentos. Porém, as perot não é algo obrigatório. A mulher não tem que trazer uma terra para o casamento, para cada casamento, para que o marido usufrua dessa terra. Não existe essa obrigação. É algo opcional. É menos comum. Milta de Shkichav do Barabanan Chizuk. Algo que é essencial, é tão comum. Então, os caminhos dificultaram mais os critérios. A Ketubá é algo geral e nos usa todo o povo de Israel. Tem que se comprometer a Ketubá. Então, algo tão urgente assim, algo tão importante, os caminhos falam que a mulher não pode mudar a obrigação do marido. Ela quer isentar ele, escreve um recibo. Milta de Loshri, Halov do Barabanan, algo que é menos urgente, menos essencial, como o usufruto dos bens dela. Lov do Barabanan, Chizuk, os caminhos não fortificaram essa Alahá, mais do que seria a Alahá pela Torá. Então o marido pode sim isentar ela de dar para ele sim o usufruto dos bens dela. Tem um caso dos Hamarim, que tem algo comum, algo que sempre acontece, e tem alahot rabínicas que sempre acontecem, então são alahot essenciais, gerais, que os Hamarim não dificultaram a alahá mais do que seria o normal pela Torá, até como fala a Mishnah. A Hamarim, Shinich Lissulayim. Comerciantes de cereais, são chamados de hamarim, eles montam os burros, hamarim vem da palavra hamor, eles vão com os burros deles carregados de cereais, eles compram cereais baratos no campo e trazem para a cidade grande para vender. Esses hamarim, por padrão, são amearatsu, pessoas que não entendem de alahot, e eles também falam, você compra qualquer produção que um amearatsu te traz, você tem que tirar os dízimos. A maioria dos ameiras tira os dízimos, é verdade, porém a minoria não tira os dízimos. Então, se eu falando, isso é Dmai, é uma produção duvidosa e tem que tirar os dízimos. Esse é o caso. Hamarim Shinihansulair. Dois comerciantes desses entraram numa cidade. Ve'amar Hadmer Shelih Hadash Mishir Haveri Yasha. Um deles falou, olha, A minha produção está fresca demais, não está boa. O cereal tem que estar seco. Ele fala, a minha produção não está seca o suficiente. Michel Caveri e achar, porém do meu amigo, a produção está antiga, está seca, compreender. Xeli não me tocar. A minha produção não foi tirada o dízimo, não comprem de mim. Michel Caveri me tocar, do meu amigo, ele tirou os dízimos, podem comprar dele. Essa situação, uma situação que cheira um pouco uma trapaça. Por quê? Temos o receio que estão tramando algo aqui. Mesmo que pela Laha, uma pessoa que diz, olha, esse Amaretz tirou os dízimos da produção dele, confiamos, porém aqui tem cheiro de trapaça. Enemani, falta na karma, não podemos acreditar nesse que está validando a produção do segundo. Temos o receio que eles são sócios. Em uma cidade, um fala mal da produção dele e bem da produção do outro, na próxima cidade eles vão trocar para estimular as pessoas a comprar a produção sem ter que tirar os dízimos, economizando, produção melhor. Não acreditamos nesse testemunho. Rebildaumer, fala da Neemanim, fala da acreditamos. Não temos suspeita, assim como acreditamos qualquer pessoa que venha testemunhar que uma Amaretz tirou os dízimos, vamos acreditar nessa situação também, nesse primeiro que está testemunhando sobre o segundo, mesmo que cheira a trapaça, vamos acreditar. A Lacha dos Hamarim é essencial. Todos dependem dos Hamarim, na cidade grande não tem cereais. Precisam desses Hamarim para trazer, é uma Lacha comum. E se vê que os Hamim não dificultaram, não fortificaram esse decreto rabínico de ter que tirar os dízimos da produção do Amar, acreditamos nesse que veio testemunhar sobre o outro, mesmo que cheira a trapaça. Então, por que no caso da Ketubá, os Hamim fortificaram um decreto, mesmo que a Ketubá é algo essencial, algo que sempre acontece, lá os Hamim dificultarão, mas não pode perdoar a parte da Ketubá. Aqui, vamos fortificar os decretos, o decreto do Amaretz, e vamos acreditar nesse Amaretz está falando sobre o outro? Amaretz fala, vai, vadai de divrem avdura banan chizuk. Safek de divrem lo avdura banan chizuk. Fala, vai, tem uma diferença muito grande também. No caso desses Hamarim, temos uma dúvida se foi tirado os dízimos ou não. Não temos certeza que não foi tirado o dízimo. Você fala, Abai, a base do decreto rabínico para tirar os dízimos da produção desse Amaretz é baseado num ponto de interrogação, uma dúvida. Nessa situação, que talvez já foi tirado os dízimos, fala, não, os Hamim não fortificaram esse decreto. Porém, na situação da Ketubá, a base da obrigação do marido pagar a Ketubá não é por causa de um ponto de interrogação. Ele é com certeza obrigado a pagar a Ketubá. Fala, Abaye, lá a mulher não pode vir e reformar a obrigação do marido. Perdoar ele, fala, não, escreve na Ketubá em vez de 200, escreve só 100. Está reformando a Ketubá? Isso não pode, os Hamim proibiram. Porém, na situação dos Hamarim, é só uma dúvida se foi tirado os dízimos ou não. Uma vez que pode ser que sim, foi tirado. Então, a Emilia confiou nesse primeiro Amaretz, que está atestando que o segundo Amaretz tirou os dízimos. Rava Amaretz, Rava Bedmaik. Fala Rava, limitando um pouco mais. Mesmo que um decreto rabínico é baseado numa dúvida, uma suspeita, não por isso os Hamim não vão fortificar os decretos. Porém, no Dmai, tem um motivo a mais para acreditar nesse Amaretz. Por quê? Porque a maioria dos Amaretz tira os dízimos. Então, é como se, estatisticamente falando, temos certeza que foi tirado os dízimos. A maioria diz que sim. Seguimos a maioria normalmente. Então, sim, estatisticamente falando, não temos receio. Mesmo assim, os sábios falaram, na dúvida, tira o dízimo. Então, aqui, quando o primeiro Amaretz fala sobre o segundo, que ele já tirou os dízimos, aqui é um motivo a mais para facilitar essa halakha. Em situações de dúvida, 50%, 50% de chances, falaram, os sábios iam continuar fortificando as halakhas. Porém, no Dmai, é uma situação diferente do normal. Tem a maioria que diz que isso é permitido. Continuamos. Rabi Meir Omer Kol HaPochet. Rabi Meir fala que se esse marido não vai pagar 200 moedas de Ketubá, mesmo que a mulher escreveu um recibo, todas as relações do casamento dele foram relações proibidas. Ele se aproveitou dela. Isso fala Rabi Meir. Os sábios decretaram 200 zuzim de Ketubá para Betulá, 100 zuzim para Beulá, mulher não virgem, e não é possível se isentar disso. Ela não pode dar um recibo para ele se isentar disso. Isso fala Rabi Meir. É um decreto que os Hamim decretaram para que o homem não divorcia a mulher por aquele motivo, tem que dar uma certa quantidade de dinheiro para ele pagar de Ketubá se ele se divorciar dela. Fala Gmará, cola pochet, afilo betna. Parece da nossa Mishnah, como a Mishnah traz a pena de Rabi Meir, qualquer marido que dá menos do que os reis decretaram sobre ele da de Ketubá. Afilo betna, mesmo que ele condicionou o valor da Ketubá, ele falou para ela, olha, vamos nos casar, mas eu estou me comprometendo a pagar menos de Ketubá. E ela aceitou. Mesmo que ela perdoou parte da Ketubá, mesmo assim, é considerado que ele se aproveitou dela no casamento. Por quê? Alma kassavat na obater. Daqui se vê, conforme Rabi Meir, isso que ele condicionou o valor da Ketubá é irrelevante, não tem nenhum efeito. Ele não pode ir contra um decreto rabínico, um decreto de 200 moedas de Ketubá. Ele não pode mudar isso, reformar o valor. Veitla. E essa mulher continua merecendo o valor total da Ketubá, o preço cheio. Isso que eles combinaram é irrelevante. Bekema de Amarla Leitlich Elamane Lo Sam Hadata. Uma vez que ela escutou do marido que ele disse para ela: olha, eu não vou te dar o valor inteiro da Ketubá, e ela aceitou, ela já perdeu as esperanças de receber o preço cheio da Ketubá, e na verdade ela mereceria. Verhavela Beila Tobeila Tznut. Então, na prática, essa pessoa deve 200 moedas de Ketubá. E se ele não der, ele se aproveitou dela, as relações que ele teve com ela são relações proibidas. Pergunta Gmará, Ve'asha mina de Rabi Meir de amar kola matne al mashe katub baturat nao bater. E escutamos uma vez de Rabi Meir que fala, a pessoa que vem condicionar algo, se isentar de algo que a Torá obriga a ele, essa condição não significa nada. Como o caso que a gente viu anteriormente, a pessoa vai se casar e fala, eu quero me casar, porém, não quero me obrigar nem a sustentar você, nem te comprar roupa, e nem fazer a mitzvah de Uná com a frequência que a Torá obriga. Falar em mim, isso que ele está condicionando não significa nada. Ele não pode reformar algo que a Torá estipulou sobre ele. Parece que é só porque é uma alahá da Torá. Para isso é uma obrigação rabínica. A Torá deu o direito da mulher cobrar 200 de Ketubá. O marido poderia, sim, se isentar disso. Ela poderia perdoar para ele parte. Ou seja, pode ser que o Rabi Meir fala, você não pode deixar de pagar 200 moedas de Ketubá. Porém, o Rabi Meir diz que se ele não paga as 200 moedas, as relações que ele teve no casamento são relações proibidas. Ele se aproveitou dela. Ele devia 200 e pagou menos. Pergunta, mas por que ele devia 200? Quando ela isentou ele, ela perdoou ele de pagar os 200. Ela falou, me paga só 100, digamos. Ele está obrigado a pagar só 100. Então, se ele paga 100, ele não se aproveitou dela. Então, por que ele meio fala que as relações que ele teve no casamento são relações proibidas, que ele se aproveitou dela? Fala, Gmará. Kassavar Abimeir, conforme Abimeir, Ketubá Deoraita. O conceito da Ketubá não é um conceito rabínico conforme Abimeir, é um conceito pela Torá. Se é um conceito pela Torá, ele não pode condicionar nada. Se os rabinos interpretaram que a pessoa se obriga a 200 moedas, ele não pode, ela não pode nem perdoar ele. Ele continua obrigado a isso. Mesmo que eles combinam, não adianta nada. Se ele paga menos, mesmo que ela perdoou, ele está pagando menos do que ele deveria pagar para ela, e as relações do casamento são relações proibidas. Então, conforme ele vive, nem adianta ela dar um recibo para ele. Porque na prática ele vai pagar menos do que ele estaria obrigado. Então, as relações são relações proibidas, falaram Rabi Meir. Isso vai falar a Breta agora. Tânia fala a Breta. Rabi Meir, o meu disse Rabi Meir, Kola pohet, lebitulai matayim, velalmanam imane, arezu beiladzat. A pessoa que dá menos do que 200 para a virgem, sem para a não virgem que se casou, as relações são relações proibidas, como nós explicamos. Rabi Yossi omer rachai. Rabi Yossi diz, eles podem sim modificar o valor, podem sim moldar quanto vai ser o valor da Ketubá. Vamos ver na frente o sapio de Rabi Yossi. Rabi Yuda omer, disse Rabi Yuda, a situação no meio. Se eles chegaram nesse acordo, ele vai escrever para uma Ketubá de 200 moedas, ela vai escrever o recibo para ele de 100, se ele casa com ele não virgem, ele vai se comprometer a 100, ela pode receber um recibo que ela já recebeu 50, por exemplo. Isso funciona. Pergunta para a Vessabara, a Deus irá achar. Conforme a Biosi, eles podem verbalmente diminuir o valor da Ketubá. Ele pode combinar com ela que ele vai só se obrigar a pagar 100 moedas em vez de 200. Urmini, perguntamos: Enel 5 Tubat e Shami Taltelim Pritikunaula. Fala Tanakama, não é apropriado que o marido dê para a mulher dele objetos para ela cobrar esses objetos a Ktubá caso ela mereça, caso ele se divorcie dela, ele faleça, ela já tenha os objetos para cobrar a Ktubá. Não é apropriado em Pretikunaola. Por causa de uma manutenção do mundo, temos um receio que a mulher vai perder esses objetos e ela não vai poder cobrar depois a Ktubá. Não faça isso. A maravilhosa disse a Biose, Behimatikunaola mesmo, o que você está na cama adiantou para a manutenção do mundo. Você não adiantou nada, velho. Enkutsuvino por ti. O valor de um objeto não é fixo, ele vai se desvalorizando naturalmente. Então, fala a Biose, o marido não pode dar para a esposa dele os objetos para ela ter garantia de pagamento da Ktubá, porque o valor dos objetos vai diminuir. Pergunta agora, Tanakama nada é inocente em Kamar. Também Tanakama falou que não pode. Para a Biose vir discutir com Tanakama, os dois falaram a mesma coisa? Qual é isso que Tanakama e a Biose? Ele lavar e Kamar. Isso que Tanakama quis falar. Bamido, Bani Amorim, quando é que não é apropriado que o marido de metal tenha objeto da mulher ter uma garantia de pagamento da Ktubá? Bechelo que beira lava crayuta, só se o marido não recebeu sobre si responsabilidade sobre esses objetos, caso ela perca, ele não está obrigado a repor. Aval que beira lava crayuta, ou sim, porém, se ele recebeu sobre si responsabilidade sobre os objetos, mesmo que ela perca os objetos, ele vai repor, então o pagamento da Ktubá está garantido. Beata da Diocese, da minha veio da Diocese, disse que quebeu a lavar a Ryuta Mayosin. Que adiantou esse Tikkun da Olam de estar na cama? Essa manutenção do mundo não foi suficiente. Que adianta o marido receber a responsabilidade caso os objetos sejam perdidos? Velo Enk Tsuvin, o preço do objeto não é fixo, mesmo que ela não perca. Não é fixo. O Portin, contrário, naturalmente o objeto vai se desvalorizando. Então fala da Diocese, nunca dê para a esposa objetos para cobrar a Ktubá, que pode ser que ela não vai ter dinheiro suficiente para cobrar de valor desses objetos. Arrasta, assim, se a gente ver daqui a pronto de Rabius. Uma atam de Dilma parte, Raish. Raish Rabius. Se lá no caso desses objetos, talvez os objetos vão se desvalorizar, talvez não. E aí Rabius tem um receio, talvez a mulher não vai receber o valor cheio da Ktubá. Aqui que o marido quer que ela perdoe-lhe parte da Ktubá. Com certeza ele vai pagar menos do que a Torá obrigou ele a pagar a Ktubá. Aqui a Deus não tem receio. Aqui a Deus diz que ela pode perdoar para ele parte da Ktubá. Se a mulher não pode nem aceitar objetos para pagar a Ktubá dela, para cobrar a Ktubá dela, porque talvez os objetos vão se desvalorizar, aqui temos certeza que ela não vai receber o valor cheio da Ktubá. A Deus não tem receio. Fala que ela pode perdoar? Uma arreasta, qual é a comparação? Atamloiada de Tahir. Arreada de Kamahla. Fala que qual é a comparação? Lá, a mulher não perdoou nada. A mulher quer receber o valor cheio da Ktubá. Ela aceitou objetos? Fala, Bion, sim, não faça isso. Talvez o valor dos objetos vai cair e ela não vai ter suficiente para cobrar a Ktubá dela. Porém, aqui, fala, Bion, sim, ela pode perdoar a Ktubá. Então, se ela perdoou, então fala, Biosi, tudo bem, perdoou, é um direito que ela tem, na verdade é uma obrigação do marido pagar para ela, mas ela pode isentar ele, fala Biosi. Não tem nenhuma relação caso com outro, fala aqui Agmará. Paramos aqui por hoje, não percam o próximo dá. Vamos ver uma nova Mishnah. Quanto tempo os Ramim dão de tempo máximo para esperar entre o noivado e o casamento? E por que vão dar tanto tempo assim para separar o noivado do casamento? No próximo vamos ver o nome está com muito mais. Obrigado pela atenção. Baruch Adonai Olam, Amém.